Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora em 10. Eu sou a Tainá Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e como vocês já sabem, toda sexta-feira nós traremos o que há de mais atual no ecossistema de empreendedorismo, negócios e inovação no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo que está acontecendo agora. Vamos lá? R$1 trilhão. Esse foi o faturamento do varejo brasileiro em 2022, tendo um crescimento de 14% em comparação a 2021. Em meio a tempos turbulentos, principalmente na Tokstok, Americanas, Marisa e Casas Bahia, o varejo chegou a um marco histórico. O dado foi apurado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que também elegeu os 300 maiores varejistas do Brasil e trouxe detalhes importantíssimos sobre o estado atual deste mercado. Em uma rápida análise para você, qual que é o setor que possui a maior fatia do varejo brasileiro? Segundo a SBVC, 50,7% dos maiores varejistas do Brasil fazem parte do segmento de alimentação, e são, claro, principalmente supermercados. Isso se reflete na própria digitalização dessas companhias. Até 2019, logo antes da pandemia, apenas 162 dessas 300 empresas contavam com operação online, seja e-commerce, marketplace ou venda por WhatsApp. Atualmente, esse número subiu para 221 negócios. E os 5 maiores varejistas do Brasil em 2022 são, por estimativa de faturamento, primeiro, Carrefour, com R$108 bilhões. 2. Assaí, com R$59,7 bilhões. 3. Magazine Luiza, com R$44,7 bilhões. 4. Via, com R$39 bilhões. E 5. Americanas, com R$34,4 bilhões. Lembrando que este número da Americanas é baseado em 2022, ou seja, antes de todo aquele imbróglio que a empresa se envolveu em 2023, neste ano, por conta da fraude bilionária que ainda está em apuração. E agora vamos para a próxima etapa com dados importantíssimos sobre ESG. Será que tem diversidade no varejo brasileiro? O relatório foi além dos números de faturamento e trouxe insights que impactam diretamente no ESG, que é aquela sigla que resume o ambiental, o social e a governança. E das 300 maiores empresas em faturamento que foram consultadas pelo SBVC, apenas 71 divulgaram seus dados internos, que mostram um pouquinho da diversidade dentro das companhias. Dessas 71 empresas, 74% possuem mais da metade de mulheres dentro do quadro de funcionários. Essa porcentagem diminui drasticamente, no entanto, quando a gente fala sobre a presença feminina no alto escalão, no conselho de administração dessas companhias. Então, ali, a presença de apenas 6%. Há um caminho ainda mais longo a ser percorrido quando analisamos a presença de pessoas pretas e pardas nas empresas. Apenas 23 das varejistas possuem mais de 56% de pessoas pretas no quadro de funcionários, e eles estão em cargo de liderança em apenas 8 das 71 empresas que divulgaram seus dados. E antes de entrarmos no próximo tópico, vale um adendo. Os marketplaces são e-commerces que também vendem produtos de terceiros dentro de suas plataformas. Em 2022, eles representaram 78% do varejo digital nacional, faturando juntas R$203,4 bilhões. 5 empresas lideraram esse ranking. Mercado Livre, Americanas, novamente, contando os números de 2022, Magazine Luiza, Via e Amazon. Vale notar ainda que a primeira colocada no ranking não é uma empresa brasileira. É o caso do Mercado Livre, que faturou R$80 bilhões no país no ano passado. Em seguida, mas com uma boa distância nesse pódio, a Americanas, que faturou R$44,3 bilhões em 2022, e o Magalu, com R$43,3 bilhões. E aí, o que, que você tá achando do estado atual do varejo brasileiro? Lembrando que a gente continua contando todas as novidades do setor lá no starts.com, então é só conferir. E vamos para o Startup em um Minuto, o quadro é um oferecimento da CapTable. Pode entrar, Victor Marques, e tempo!
A onda de otimismo com as empresas de tecnologia está cada vez mais parecida com o de tsunami. As grandes valorizações da bolsa americana têm ficado concentradas em empresas tech, como Apple, Nvidia, Tesla e Nubank. Também começa a ocorrer uma reabertura do mercado de IPOs de tecnologia. Nos Estados Unidos, a Audit fez uma estreia e tanto, lembrou até a exuberância de 2021. Sobre os IPOs por aqui, uma das primeiras brasileiras a realizar um neste ano deve ser a Nuvini, uma holding de SaaS que deve estrear na Nasdaq em breve. Outro sinal do otimismo foi dado pelo mercado de M&As, a venda da Pismo para a Visa por $1 bilhão. Há também uma proposta da Evertech para adquirir a Sinqia. Com restrições de investimento do Zewa na China em Venture Capital, que ocasionou até a saída da Sequoia, valuations altos nos Estados Unidos e Índia e poucas empresas de tecnologia interessantes na Europa, é esperado que uma parte do fluxo de Venture Capital venha para a América Latina. O mercado doméstico do Brasil, já gigante, deve continuar em crescimento. Isso tudo quer dizer que, no Brasil, assim demanda crescimento e capital disponível para empresas de tecnologia com excelentes fundadores, modelos interessantes e crescimento sustentável. No médio a longo prazo, também é um claro caminho para as próximas rodadas e IPOs. E por isso, não há melhor lugar para estar do que na CapTable. Acesse captable.com.br e confira as oportunidades.
E agora vamos de ok, ok. Aqui você encontra as principais polêmicas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá?
Ok, ok!
Carros autônomos já são realidade no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mais especificamente em São Francisco. Há duas empresas já operando no local, a Waymo e a Cruise, e em ambas é possível pedir o táxi autônomo por aplicativo, assim como pede um Uber, um 99, sabe? A diferença é que o carro é 100% autônomo, não há um motorista ali. Agora as empresas estão aprendendo qual é o comportamento dos passageiros nessas corridas. E a surpresa é que alguns deles estão tão à vontade que praticaram relações sexuais nos carros, conforme reporta o jornal local San Francisco Standard. Vale lembrar que os carros da Cruise, por exemplo, possuem câmeras de vigilância interna. Então, será que as empresas precisarão desenvolver novas regras de convivência? Vamos acompanhar as cenas nos próximos capítulos. E vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente! Starlink. A Starlink e a Telefônica realizaram uma parceria para oferecer internet via satélite. A Starlink, para quem não lembra, é a empresa fundada por Elon Musk, enquanto a Telefônica é a gigante de telecomunicações espanhola que é dona da Vivo. O objetivo é atender clientes localizados em regiões rurais e remotas, onde aquela cobertura tradicional, inclusive da própria Telefônica, é escassa ou inexistente. Será que essa é a grande chance de expansão da Starlink? Tá morno! Computação quântica. A computação quântica usa as leis da mecânica quântica para resolver problemas complexos que computadores comuns não são capazes de resolver ou passam alguns dias, horas, né, ali naquele processo. Mas essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e agora a IBM está testando o uso no mercado financeiro através de parceria com o Bradesco e o Itaú. O objetivo é aumentar a capacidade da análise de dados, principalmente aliado ao uso de inteligência artificial. Tá frio! TikTok. O uso do TikTok foi proibido em dispositivos do governo de Nova York. A preocupação é em relação à cibersegurança. Há uma preocupação sobre se aqueles dispositivos estariam sendo vigiados pelo app. Em março, o CEO do TikTok testemunhou no Congresso americano e disse que, apesar do TikTok ser da ByteDance, que é uma empresa chinesa, o aplicativo não é um agente da China ou de qualquer outro país. Este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Startse que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com roteiro do time de conteúdo da Startse e edição da Aerolitos. Até mais!